É um bocado difícil conjugarmos aqui os horários e acabámos por escolher um slot, perdoem-me a expressão, em que há reuniões dos vários grupos parlamentares a correr ao mesmo tempo e, portanto, isso faz com que o PCP tenha explicitamente pedido para os cumprimentar e dizer que não pode vir, mas que vai ouvir esta reunião seguidamente. Mas esta é a configuração normal nestas circunstâncias. Está um deputado piloto, que neste caso sou eu, que faz, enfim, que toma a seu encargo a audiência, e depois estarão os deputados representantes que puderem, mas depois é feito um relato além de ficar registado, é feito um relato por escrito à própria comissão, portanto não se perde. O senhor reitor da Universidade Aberta propôs-nos, solicitou-nos, e nós, claro, como de gosto, aqui estamos a fazê-la, esta audiência, e para que fique registado, para nos apresentarem a Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa, que foi criada já este ano e que foi apresentada publicamente em maio. Aliás, tive a ocasião de estar lá nesse dia em representação da Assembleia da República, porque também sou da Delegação da Assembleia para a República, Assembleia Parlamentar da Cplp, e, portanto, tenho algum contacto pessoalmente com essa matéria, mas é evidente que para o conjunto da Comissão e dos grupos parlamentares é uma matéria sobre a qual nós temos interesse em conhecer mais e em ir acompanhando, e, portanto, até agradecemos que tenham tido a iniciativa de nos querer apresentar esta nova realidade institucional no quadro da Cplp. Como disse, o governador do PCP já pediu-nos para transmitir que não podia estar por estas razões. Temos aqui presentes o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do governador do PSD, e o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu depois, como é habitual nestas circunstâncias, falarei também pelo governador do PS, mas distinguirei as duas circunstâncias, de estar pela Comissão e de estar pelo meu grupo parlamentar. Assim sendo, a forma como nós costumamos fazer isto é uma exposição inicial da parte dos ouvidos, 10 minutos, mais ou menos, e depois pequenas intervenções de cada um dos grupos parlamentares, e depois terão outra vez outros 10 minutos para alguma coisa que entendam complementar ou responder às perguntas ou aos comentários que tenham sido feitos pelos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, agradecendo a disponibilidade para nos virem apresentar esta nova realidade institucional, sem mais delongas, passava a palavra, penso que começará o Sr. Reitor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria saudar também os demais presentes nesta reunião, os deputados presentes nesta reunião, agradecer a disponibilidade para receberem a Universidade Aberta e introduzir este tema da associação de uma forma mais alargada. A Universidade Aberta contempla, está a fazer 30 anos este ano, 30 anos, e é no âmbito destes 30 anos que foi criada, naturalmente, esta associação. Esta iniciativa surge num contexto muito particular e eu quero assinalar alguns pontos. Por um lado, ao longo de 30 anos de ensino à distância neste país, e o ensino à distância foi criado com um propósito muito claro de qualificação da população adulta, portanto estamos a falar de uma população diferente do ensino presencial, que é um aluno full-time. Não tem nada a ver, não é concorrencial do ensino presencial. Essa população adulta, portanto, é o grande objeto e o grande alvo de trabalho da Universidade Aberta. Foi criado, portanto, como eu disse, há 30 anos com esse objetivo, e ao longo deste tempo tem vindo a transformar-se cada vez mais em termos tecnológicos, chegando hoje em dia a uma população que está dispersa por 31 países, portanto tem uma vocação internacional. Tem alunos, portanto, em 31 países, portanto, trabalha não só no espaço da língua portuguesa, mas para além dele, trabalha na comunidade dos falantes de língua portuguesa, são 260 milhões neste momento, na expectativa de serem 400 no final deste século, 400 milhões. Temos uma preocupação central na valorização da criação de conhecimento em língua portuguesa, razão pela qual temos também uma preocupação muito grande com a definição de referenciais de qualidade para o ensino à distância. uma preocupação muito grande com o problema da regulação do ensino à distância, porque ao longo destes 30 anos não foi feita a regulação do ensino à distância neste país. Digamos, a universidade vive na ilegalidade. É uma universidade pública de ensino à distância, criada formalmente e acaba por ter este espaço não definido. Naturalmente, devo referir que tive uma conversa também com o Sr. Ministro do ensino, da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que esta semana mesmo, e que manifestou o maior interesse em promover de imediato a regulação do ensino à distância para estabelecer um quadro normal de funcionamento neste momento. Por várias razões. Porque o ensino à distância é uma realidade, é um desafio da sociedade digital, não se limita às universidades de ensino à distância que existem no país, todas as instituições, ou na Europa ou no mundo, todas as instituições de ensino presencial estão a adotar práticas de ensino à distância. Isto significa que a qualidade e a regulação é urgente. E esse foi o objetivo de constituição da associação. Foi ter no espaço da língua portuguesa um instrumento para trabalhar no quadro da qualidade e da regulação do próprio ensino. Deste modo, a associação foi constituída com o apoio da CPLP, cumpre um objetivo da CPLP, ou pelo menos está em total solidariedade com o objetivo da CPLP, que é promover a educação e promover a educação à distância, que é uma linha estratégica da CPLP, assumida agora pela nova presidência de Cabo Verde de uma forma ainda mais significativa. Portanto, esta iniciativa tem o patrocínio da CPLP, tem todo o apoio, foi aliás referenciada de uma forma positiva na reunião dos ministros em Brasília e depois na conferência de chefes de Estado na Ilha do Sol em junho passado, porque de facto enquadra-se na linha estratégica da CPLP. Ora, eu penso que é extremamente importante para o Parlamento ter conhecimento disto, ter conhecimento da iniciativa da Universidade Aberta, que tem vindo a desenvolver uma ação muito forte de interação com as outras instituições, no Brasil, em Cabo Verde, em Angola, em São Tomé, em Timor, em Moçambique. Portanto, há aqui um espaço vazio, que é o espaço da Guiné, porque, por razões várias que todos nós sabemos, é muito, muito complexo. Também com a Guiné Equatorial, também, que faz parte da CPLP, também tivemos o relacionamento. Portanto, abrimos a todos estes países, constituindo uma rede de fundadores, integrada por uma instituição por país. Essa é a rede inicial. Essa rede inicial irá agora alargar-se. No dia 28 de novembro está prevista uma reunião com esta rede inicial e provavelmente já teremos a oportunidade de ter aqui os outros convidados, a rede mais alargada. No dia 29 e 30 iremos, dando sequência a este projeto, iremos ter um congresso de fecho das comemorações dos 30 anos da Universidade com um tema muito forte, que é o futuro da educação à distância em língua portuguesa. O que é que se espera? Portanto, por um lado, temos a associação com um impacto político e estratégico, claramente orientado para a qualidade e para a regulação e para a oferta em língua portuguesa. Há uma vontade enorme de intervir no espaço, neste espaço, envolvendo as outras universidades, naturalmente. Portanto, a Universidade Aberta não está sozinha aqui neste cenário, vai buscar todos os parceiros do sistema de ensino superior português. Mas tem que haver um pensamento também, por parte da Assembleia, por parte dos partidos, relativamente àquilo que é a sustentabilidade deste projeto, quando temos 30 anos vividos numa permanente instabilidade. É verdade. Não havendo regulação, há instabilidade. Tudo é muito difícil. E a instabilidade começa pelo contacto com a agência reguladora, a 3AS. Não é? Portanto, a 3AS diz: eu não tenho instrumentos para avaliar. E avalia a título excepcional, certifica, portanto, faz o reconhecimento a título excepcional, mas de facto depois não tem instrumentos. Portanto, ou há uma vontade política de apoiar o ensino à distância neste país, e tem que ser clara e inequívoca, porque o ensino à distância é realmente um dos maiores desafios para o futuro. E ele tem especificidades, tem um modelo pedagógico próprio. Os professores têm que ter uma preparação pedagógica particular. Isto não é entrar numa sala de aula ou gravar uma aula e fazer ensino à distância. Não é gravar uma aula e passá-la na televisão. Isso já foi passado. Hoje em dia, um ensino à distância obedece a um modelo pedagógico altamente conversacional, de trabalho colaborativo, centrado no aluno, centrado num processo de aprendizagem que ele mesmo tem vindo a mudar, que não é já a autoaprendizagem, um autoestudo individual, mas é sim um processo de trabalho cooperativo e colaborativo. Portanto, há uma mudança radical no pensamento pedagógico, mas há uma mudança radical nas práticas. Isto reflete-se claramente em tudo o que vai ser, o que é o presente e o que vai ser o futuro da educação. Não só no país, mas como fora do país. E no espaço particular da língua portuguesa, é extremamente importante. Porque a língua, sendo uma comunidade de 260 milhões, é uma comunidade de valor. E nós não podemos esquecer isso. E o nosso papel, Universidade Aberta, é fundamentalmente de criar condições para desenvolver ou fazer a escala dentro deste espaço de língua portuguesa. E, juntamente com os nossos parceiros dos diferentes países que integram a Cplp, trabalhamos numa linha de desenvolvimento da confiança no ensino à distância. Eu uso o mesmo termo confiança, porque há um grande preconceito relativamente ao ensino à distância, pelo que ele era no passado, mas curiosamente o ensino à distância hoje é uma realidade integrada por todas as instituições, as mais prestigiadas, nomeadamente o MIT, se quiserem que eu refira. Portanto, não há espaço já para o preconceito, pelo contrário. Portanto, é necessário trabalhar na linha de confiança. Isto implica, da parte da tutela e da parte das diferentes forças partidárias, portanto, um pensamento claro, aberto, sobre aspectos como a regulação, o desenvolvimento de referenciais, o modelo de financiamento desta universidade, porque não tem um financiamento calculado com base no aluno, é um subsídio, deveria evoluir minimamente para um contrato de programa. Bem, se calhar aqui é interessante dizer que o custo do aluno que nós temos é sensivelmente metade do custo do aluno de uma universidade presencial. Isto é muito importante. A relação com a A3ES tem que ser normalizada. Portanto, isto obriga a um espaço de organização urgente de todo este quadro de suporte ou de sustentabilidade. E, naturalmente, pensamos claramente que esta universidade, a partir do momento que tem esta capacidade de diálogo com todas as outras instituições, que é capaz de criar a Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa com o apoio da Cplp, tem um papel enorme a desenvolver neste país e não está a ser aproveitada nesse sentido, que é a qualificação de adultos para atingirmos as metas de número de licenciados neste país, dentro do quadro estabelecido pela Europa Comunitária. Nós temos uma possibilidade enorme de chegar às pessoas, mas só conseguiremos fazer se houver uma vontade política para desenvolvermos este percurso. Para isso precisamos do apoio, do vosso apoio, inequivocamente. Porque se não o tivermos, não conseguimos atingir esta linha. Eu acho que já esgotei o meu tempo. Mas isto, digamos que, não sei se os meus vice-reitores querem utilizar a palavra para completar, isto são os pontos essenciais. Há uma outra questão, se me permitem, Sr. Presidente. Nós não temos ação social escolar. Isso é penalizador dos nossos alunos, porque muitos deles não estão no mercado ativo, estão desempregados. E, naturalmente, deveriam ter acesso a um sistema de apoio. A universidade, particularmente, desenvolve o equivalente a um sistema de apoio, um subsídio, portanto, mas retirou do seu orçamento. Significa que, se já temos um orçamento curto, ainda fica mais curto. E os alunos, muitas vezes, reclamam, dizem, mas eu também queria ter uma bolsa, mas eu não tenho mais dinheiro. Portanto, somos nós a determinar o valor disponível para isto. Portanto, é um subsídio que a Universidade dá, no fundo, isenta de propinas um conjunto de alunos, desde que eles obedeçam às condições iguais às dos que estão no sistema presencial. Mas isto é um ponto que merece revisão, porque estamos a deixar de lado muitos, muitos, muitos candidatos que não têm condições. Só por último, nós trabalhamos com os alunos que estão detidos, com os presos. E estão isentos automaticamente, porque eles não têm condições para pagar. Eu acho que isso é muito importante que se saiba. Temos um projeto particular na área das prisões. Temos um enorme prazer de estar a formar a população prisional, a licenciá-los, em áreas como as ciências sociais, a história, a gestão, com os resultados que isso significa para uma mudança de desempenho, para uma inserção na vida, na comunidade social, após um período de detenção, uma inserção ativa. Esse é o nosso papel social de intervenção social. Como eu já me despedi, peço imensa desculpa.
Obrigado, Sr. Reitor. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Deputado Piloto e Presidente deste nosso encontro, o Sr. Reitor da Universidade Aberta, os Srs. Vice-Reitores, e dizer duas coisas. A primeira é agradecer o facto de terem suscitado a intervenção na Assembleia da República e terem manifestado essa vontade de partilhar connosco aquilo que é um projeto que têm em mãos e dizer que relativamente a esse mesmo projeto é extraordinário perceber que as nossas instituições têm a capacidade para elas próprias também serem alavancas de desenvolvimento no contexto da Cplp na área da educação, e isso é fruto também da vossa iniciativa e merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso, e daí também a pertinência de aqui estarmos. Mas antes queria só dizer também duas coisas. A primeira, fiz questão também de estar aqui convosco porque eu sou entusiasta da Universidade Aberta por tudo aquilo que significa a possibilidade de promover a qualificação a um nível superior da população, fazendo face àquilo que são o dia-a-dia das pessoas. E já vou concretizar mais este aspecto. O primeiro é o objetivo maior que vocês têm de qualificação dos portugueses, que é aquele objetivo para os quais também nós lutamos todos os dias. E terminou com uma fara com o ponto que eu queria começar, que se nós temos objetivos contratualizados com a União Europeia de atingirmos metas de qualificação da população portuguesa, nomeadamente onde intervém mais, que é ao nível da qualificação superior, então nós temos que tirar o maior partido possível das instituições que estão no terreno para atingir estas metas. Isto parece-me lógico. Parece-me lógico, e por isso acho que quando nos vêm solicitar o nosso apoio, acho que da nossa parte todo o apoio possível, porque realmente acho que devemos ter esse grau de compromisso com quem tem há anos e anos, pelo menos há 30 anos, a trabalhar com esse objetivo. E depois o outro objetivo, que tem a ver com a promoção da própria língua portuguesa, e esse é o projeto em concreto que vieram aqui partilhar connosco, e que eu acho que todas as instituições que trabalham no dia-a-dia na qualificação das pessoas trabalham para valorizar a língua portuguesa, e quanto mais pessoas tivermos nós com qualificações superiores, à partida, maior número de pessoas com maior conhecimento e domínio da língua portuguesa teremos, e por isso junta-se aqui o útil ao agradável, qualificar as pessoas e valorizar a língua portuguesa num espaço maior de centenas de milhões de pessoas que falam a língua portuguesa, e que, ou seja, o campo de trabalho é muito alargado e os desafios são enormes, e por isso destacar positivamente. Depois, o contexto. No momento em que nós discutimos a introdução de novas tecnologias nas salas de aula, no momento em que as novas tecnologias começam a ser um parceiro imprescindível da educação, desde o pré-escolar até ao nível superior, no momento em que nós discutimos os efeitos da globalização no processo de aprendizagem dos nossos alunos, que muitas vezes deixa de ser só um processo em que o aluno, em que o professor dispõe dos seus conhecimentos para o aluno, e ao próprio aluno, ele próprio, a ir buscar esse conhecimento, já passei os 3 minutos, vou terminar. É que é o próprio aluno que é incentivado a ele próprio ir buscar esse conhecimento e aumentar as suas competências. Então, projetos como o da Universidade Aberta fazem cada vez mais sentido, porque já faziam isto antes destas novas tendências. E por isso, dizer que da nossa parte, da minha em particular, que tenho muita sensibilidade para esta matéria, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, acompanharemos o Sr. Deputado Piloto nas diligências que entender, e está muito bem entregue, portanto, nas diligências que entender que sejam convenientes, que esta Comissão possa dar máxima solidariedade naquilo que possa ser feito para vos apoiar, e também da parte do Grupo Parlamentar, disponibilidade para, e era o desafio que eu terminava deixando, se tiver algumas propostas concretas de algumas medidas que nós possamos propor dentro das competências que tem a Assembleia da República, que, como sabem, não tem as competências executivas, que temos sério ensino superior, que é quem diretamente regula o setor, mas que nós podemos recomendar ao Governo, no âmbito dos poderes de fiscalização, fazer aqui algumas propostas, algumas recomendações. Se tiverem algumas dessas propostas, recomendações concretas que nos queiram fazer chegar, estaremos disponíveis para as analisar e, a partir daqui, também demonstrar a nossa total disponibilidade para encetarmos aqui um processo também de diálogo, colaboração, o que entenderem que possa ser útil para cumprir esta missão que eu termino como comecei, qualificar a população portuguesa, promover o domínio da língua portuguesa, que são dois objetivos comuns e transversais com os quais contam com o nosso apoio.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Passava a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Quero cumprimentar os senhores deputados aqui presentes, mas, acima de tudo, cumprimentar o Sr. Reitor e a restante equipa, agradecer a exposição inicial que fez, que foi muito clara. O tempo é curto e eu gostava de colocar algumas questões muito objetivas em relação à parte das reivindicações, ou pelo menos, mais do que reivindicações, de uma apresentação muito sistemática que fez das dificuldades que hoje a Universidade Aberta vive, apesar do esforço coletivo que tem feito, do ponto de vista social, para se implementar num espaço que é um espaço internacional também, não é um espaço nacional. A primeira das questões está diretamente relacionada com a regulamentação do ensino à distância. O Sr. Reitor disse há pouco que ainda esta semana, ou na semana passada, teve a oportunidade de falar com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior nesse sentido, e a primeira pergunta é: houve ou não abertura por parte do Governo? Já tiveram a discutir algum enquadramento mínimo, um enquadramento base para esta possível regulamentação, ou foi apenas uma... se pode dar essa informação, como é óbvio, ou se foi apenas uma conversa exploratória nesse sentido? Porque, de facto, nós no Grupo Parlamentar já tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer um balanço sobre o trabalho da A3ES. Pronto, que é um balanço que nós fazemos político, do nosso Grupo Parlamentar, não foi um balanço técnico, mas nós fomos vendo, nomeadamente, em relação a novos cursos que aparecem, ou em relação, na relação particular com a Universidade Aberta, dizem as equipas da A3ES que têm a mesma dificuldade, ou seja, a A3ES trabalha com aquilo que é a legislação em vigor e com aquilo que é a regulamentação em vigor. Não pode, não tem autonomia para avaliar, não tem autonomia para criar os critérios de avaliação, digamos assim, não é? Critérios que devem ser acima da capacidade técnica que a própria A3ES apresenta ter. E, portanto, parece-me a mim que esta questão da dificuldade ou impossibilidade da A3ES fazer uma avaliação condigna, até, se pudermos assim chamar, com a regulamentação. Acho que são questões que estão diretamente relacionadas e, portanto, parte do princípio que a hipotética regulamentação teria, obviamente, de ter também um enquadramento relativo depois à avaliação, não é? Que não podia deixar de ser. Pois o outro aspecto está relacionado com a ação social escolar, o facto da ação social escolar, o facto dos estudantes da Universidade Aberta não terem acesso à ação social escolar. É um tema é um tema que é um tema até que está sempre em debate, não só em relação à Universidade Aberta, mas particularmente à Universidade Aberta. A questão que eu gostaria de colocar era a seguinte: existe hoje um regulamento de bolsas de ação social para os estudantes todos do ensino superior, seja politécnico, seja universitário. Ele baliza, em primeiro lugar, tem critérios de elegibilidade e depois baliza, ou seja, é um apoio que o Estado dá, que é balizado para quê? Para transportes, para alimentação, a bolsa mínima paga a propina, portanto, há um enquadramento nesse sentido. A pergunta que eu gostaria de colocar ao Sr. Reitor é se uma possível abertura do mecanismos de ação social à Universidade Aberta, se deveria ser feito exatamente nos moldes que existem para todas as outras instituições, ou então que moldes é que podiam ser pensados para os estudantes da Universidade Aberta, porque até do ponto de vista legislativo interessa perceber se se altera o regulamento, se se faz um regulamento completamente novo, que fundos é que serão utilizados ou não. Isso depois é uma questão mais orçamental, mas interessa na discussão da própria construção do regulamento. E por fim, e termino, porque já passei muito tempo, o trabalho que vocês fazem com os reclusos, têm também parcerias, ligação com outros ministérios que não o Ministério do Ensino Superior? Como é que isso funciona? Já estão no país inteiro? Vêem dificuldades ainda em trabalhar em alguns sítios? Sei que são muitas perguntas para o pouco tempo que têm de resposta, mas obviamente agradeço mais uma vez a vossa vinda e a apresentação que fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa não vai intervir nesta fase por sua indicação, com a sua elegância, não tendo podido estar no princípio, quis adequar a participação, mas agradecemos na mesma a sua presença. Eu agora falo como deputado do Partido Socialista e não como deputado piloto, e portanto liguei ali o tempo, mas eu vou ser breve porque os meus colegas já puseram um conjunto de questões que já permitem aprofundar a matéria, e portanto sirvo-me do serviço que eles fizeram à Comissão, entendo já avançado algumas questões, e queria só dizer o seguinte: apreciei particularmente a forma como ligaram as questões relativas à própria Universidade Aberta, por um lado, e por outro lado as questões relativas ao papel estratégico que a intervenção no âmbito da CLP, designadamente a nova associação, tem e por si mesmo em relação com o papel da Universidade Aberta. Parece-me que há uma forma particularmente luminosa de ver uma estratégia, que é juntar as várias pontas de um problema e tentar responder de forma concertada. No que diz respeito à questão do espaço, não só da CPLP, mas dos falantes da língua portuguesa, mesmo quando estão fora dos países da comunidade, eu penso que a educação e a qualificação, na forma em que a fazem, é um instrumento para uma estratégia de base, que é nós termos em primeiro lugar atenção aos cidadãos desse espaço. A comunidade é muito uma relação entre Estados, é muito uma relação institucional, mas isso só faz sentido e só existe porque há uma relação entre cidadãos. E a orientação que Portugal tem seguido nessa matéria há vários anos, designadamente fazendo força em matérias como a mobilidade, por exemplo, que nem todos os Estados-membros da comunidade veem com os mesmos olhos, mas em que nós, e por exemplo a atual presidência de Cabo Verde, temos estado muito sintonizados, que é olhar para as matérias que fazem mais pela cidadania da CPLP e que, portanto, têm potencial para ancorar a comunidade na realidade concreta de vida das pessoas. E, portanto, a forma como põe a questão, em termos de ensino à distância, do nosso ponto de vista, encaixa bem nessa visão da própria comunidade. Ao mesmo tempo, e bem, aproveitaram para colocar um conjunto de questões sobre as próprias condições de trabalho da Universidade Aberta para cumprir não só os seus papéis tradicionais, mas como os papéis novos que emergem a partir do momento em que reconhecemos não só a necessidade de massificar para usar um termo que às vezes é mal querido, mas massificar o acesso a um determinado tipo de qualificações superiores, respondendo a imperativos também do nosso contexto internacional, mas respondendo também a imperativos de necessidade de aumento do próprio país, ou seja, que haja mais gente que talvez não disponha das mesmas condições que outros para fazer essa formação, mas tenha outras vias alternativas para o fazer. E, portanto, tudo aquilo que, desigualmente, em resposta às perguntas dos meus colegas, possam dizer em termos de o que é que, perguntas às quais me associo, como é que nós podemos contribuir para trazer para o foco de discussão e, eventualmente, contribuir para ajudar a resolver esses obstáculos ao vosso desenvolvimento e ao vosso trabalho, são matérias que nós, na nossa função parlamentar, procuramos fazer. Mesmo quando depois não estamos de acordo sobre a forma exata do caminho para onde caminhamos, muitas vezes estamos de acordo sobre a necessidade de saber mais sobre as matérias e de dar relevo às matérias. E é nessa parte também que me coloco. Agora, já como deputado piloto, passava a intervenção ao Sr. Reitor ou a algum dos vice-reitores, se o Sr. Reitor assim o entender, para uma fase final. Em que dirão aquilo que entenderem, mas também certamente responderão às questões que foram colocadas pelos meus colegas.
Sr. Deputado, Srs. Deputados, Sra. Deputada, Srs. Deputados, muito obrigado pelos comentários. Eu quero começar por referir pela ordem. Há uma visão estratégica da Universidade e essa visão tem a ver com a qualificação e a promoção da língua, não é? Naturalmente que isto depois passa também para outras perguntas que me fizeram. Essa visão passa naturalmente também pelo reforço da nossa capacidade de intervenção, pela internacionalização, e a constituição da associação é claramente um dos vetores dessa linha estratégica. Não deixamos de lado que 30 anos significa uma experiência e um saber muito forte neste domínio, como referiu. Portanto, passamos por todas as gerações de tecnologia e hoje a Universidade Aberta é uma universidade digital. Pode ser visitada sem qualquer compromisso na chamada Aula Aberta, a Aula Aberta tem cerca de 8 mil alunos inscritos, não tem qualquer espécie de compromisso. É aquilo que conhecem como MOOCs, cursos massivos abertos. E fala de diversos temas, desde álgebra computacional, relações internacionais, línguas, ambiente, diferentes áreas. São cursos brevíssimos, precisamente para mostrar às pessoas o que é que a tecnologia pode fazer pela educação. E o que é a educação com a tecnologia. Este jogo novo. Portanto, naturalmente, nós temos algum pensamento sobre esta matéria relativamente a mudanças e a propostas de maior participação da universidade na qualificação da população adulta e a abertura que demonstraram. Naturalmente será utilizada para fazermos chegar alguns documentos mais concretos. Porque no âmbito desta visão estratégica de valorização da criação de conhecimento em língua portuguesa, nós dirigimos particularmente para a população adulta. E aqui é necessário, claramente, da parte do Governo, uma atitude estratégica, e da parte do Parlamento também, uma visão estratégica relativamente ao encorajamento da população adulta para entrar no processo de qualificação. Eles têm que ser encorajados. Tem que haver um benefício, um sentido, qualquer coisa que seja um meio de valorização. Desde um pequeno benefício no IRS, outra coisa qualquer, não faço a menor ideia, não sou especialista nessa matéria, portanto a minha área é diferente, estou a fazer gestão de um sistema de ensino, mas o adulto tem todo um outro modelo de vida e naturalmente tem outras preocupações, porque o aluno do ensino à distância sai do emprego, vai buscar o filho ao infantário, vai ao supermercado comprar o jantar, faz o jantar, deita a criança e depois é que vai estudar. Isto não é compatível sequer com o horário pós-laboral de uma universidade presencial. Isto exige a maior flexibilidade no modelo. Daí a estratégia muito importante de trabalhar com a população adulta e claramente cumprir os objetivos da Comissão na qualificação da população adulta para, inclusive, sermos uma sociedade mais inovadora. A capacidade de inovação não está só na formação básica inicial, está também na formação adultos. Essa capacidade de trabalhar a população adulta permitir-nos a encurtar o tempo de desenvolvimento e de inovação. Portanto, é muito, muito importante. Naturalmente, que enquanto não houver regulação, tudo isto cai um bocado e fica um bocado sem sustentabilidade. O que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que não posso deixar de referir, foi uma conversa com o Sr. Ministro Manuel Leitor, em que ele mostrou a maior disponibilidade, no mais curto prazo de tempo, promover a regulação, para inclusive estabelecer uma outra relação com a agência. Porque aquilo que refere da parte da agência é aquilo que a agência me diz e eu digo, mas esse não é o meu problema, porque eu não sou regulador. Quem regula é tutela. Mas, quer dizer, compete a regulação, ou ao Parlamento compete estar consciente desta necessidade e promover esta regulação, e a agência compete pedir essa regulação, porque a agência tem uma função, que é certificar. Portanto, fazer o reconhecimento dos graus. Se não tem os instrumentos para fazer o reconhecimento dos graus de instituições que foram criadas, que são públicas e foram criadas pelo Governo, tem mesmo que exigir esse tipo de instrumentos. Portanto, eu tenho problemas reais com a certificação que a agência vai promovendo. Por exemplo, a avaliação institucional, vamos falar disso, a avaliação institucional por parte da Comissão de Avaliação Externa, que foi extremamente clara naquilo que fez uma avaliação institucional e propõe uma acreditação sem limites para a Universidade Aberta. Eles fizeram a visita a tudo, a campos virtuais, expandaram por todo o lado, viram tudo. O presidente da comissão foi o anterior secretário de Estado, o professor José Gomes Ferreira, que tinha uma visão muito particular sobre o ensino à distância e que, entretanto, foi desenvolvendo e tornou, neste momento, muito mais operacional, e entendo que o trabalho que está a ser feito pela universidade é um trabalho inovador, meritório, e que representa um sentido de seriedade, ou tem uma seriedade profunda, particularmente no que diz respeito à preocupação com a qualidade. Por exemplo, nós estamos ligados às agências europeias, nós integramos as comissões de trabalho da ENCA, nós somos reconhecidos internacionalmente a nível do nosso processo pedagógico e da nossa prática pedagógica e do nosso modelo pedagógico. Mas depois esbarramos com a agência com este problema. Isto não pode mesmo continuar. Portanto, isto atingiu o seu limite, porque a agência é interessante, agora vem dizer, eu se calhar não estou interessado em reconhecer a Universidade Aberta, porque aliás, eles não têm instrumentos para reconhecer o ensino à distância, como é que vão reconhecer a Universidade Aberta? Isto é um problema político. Este é o primeiro pedido que eu estou a fazer a esta comissão. Tem que intervir imediatamente junto à agência, dizendo, não pode continuar assim este modelo. Claro que já sabemos a vontade do Sr. Ministro em regular o mais rapidamente possível. Aliás, ele pretende aproveitar a reunião a conferência sobre o futuro da educação à distância em língua portuguesa para fazer uma intervenção nesse sentido. Portanto, não há segredo relativamente a isso. Agora, eu acho que o primeiro pedido que eu faço é que esta comissão tenha uma preocupação central sobre a questão da regulação, vá acompanhando este processo e que intervenha também junto à agência para que a agência domine um pouco os seus procedimentos. Por vezes são demasiado, além de serem caros, não é? São muito caros, mas são muito para além daquilo que é o quadro legal. Eu, a título de exemplo, refiro o seguinte. Nós temos uma figura chamada tutor, que é um especialista que acompanha o professor para ser capaz de criar escala e trabalhar com maior proximidade com o aluno. Não é professor, não é docente, não faz parte do quadro. Isso só funciona quando há um volume de alunos muito grande. Portanto, o professor em ensino à distância não pode trabalhar com 100 alunos, tem que trabalhar com máximo 50 alunos, senão deixa de haver diálogo, deixa de haver capacidade de acompanhamento. Pode trabalhar com os 100 relativamente a matérias e a materiais e outras coisas, mas depois no acompanhamento próximo tem que ter mais gente. E há uma figura chamada tutor, e a agência pede, queremos a ficha do tutor, e põe isso como condição para o reconhecimento da instituição, queremos a ficha do tutor, mas claramente o guião da agência não tem ficha para tutor, só tem ficha para docentes. Segundo, tutor não existe. Existe para nós, dentro da autonomia universitária. Está regulado, tem critérios, tem formação específica e tudo. Mas de resto não existe na figura legal. Não há enquadramento legal. Não regias para uma coisa dessas. E no ECDU. Portanto, é estranho que a agência faça um pedido destes, se invoca que não há legislação por um lado, não pode trabalhar para além daquilo que o quadro legal permite. Portanto, isto é um pedido concreto que eu estou a fazer. A agência não pode fazer isso. E tem vindo a fazer esse tipo de ação. Ação social escolar. Eu acabo para passar a palavra, porque não quero tomar o tempo todo. Ação social escolar, eu acho que nós procuramos usar os critérios que regulamentam a prática para a atribuição do subsídio ao aluno. Mas, como a nossa população é diferente, se calhar era muito interessante para termos um modelo de trabalho concreto, usarem a nossa experiência, verem claramente como é que nós trabalhamos, aquilo que estamos a fazer. Eu repito que não é ação social escolar que nós fazemos, é um subsídio retirado do nosso orçamento. Eu estou a retirar ao salário dos docentes e demais trabalhadores da universidade para poder dar um subsídio aos meus alunos. E depois, por definição, no caso das prisões, pura e simplesmente isentamos os detidos de qualquer pagamento, porque acho que essa... Tem que ser mesmo assim, não, de outro modo seria impensável. Portanto, a visão estratégica de trabalho em língua portuguesa é clara, porque a universidade foi criada para valorizar a criação de conhecimento em língua portuguesa, não é propriamente a valorização de conhecimento em língua, a criação de cursos em inglês, etc. Também temos alguma oferta pequeníssima e muito pontual e ligada a projetos europeus e no quadro de investigação, em que há ofertas de ensino em língua inglesa, mas são pequeníssimas. De resto, o nosso objetivo é trabalhar na comunidade de língua portuguesa, na comunidade internacional e particularmente para além do espaço só da Cplp. Mas lembro que a nossa presença na Cplp, com o apoio da Cplp, o alinhamento do ensino à distância com a vontade política, particularmente da atual presidência da Cplp, de promover esta modalidade, este regime de ensino, portanto, obriga-nos a ter uma atenção e leva a Assembleia a ter uma atenção particular sobre esta atividade, razão pela qual estamos aqui. Por um lado, para falar da universidade, por outro lado, para dizer o que é que estamos a fazer, e por outro lado, para mostrar que, mesmo em situações muito adversas, como são 30 anos de falta de regulação, temos vindo a desenvolver uma linha de pensamento estratégico muito clara para a valorização da população e a desenvolver uma intervenção absolutamente planeada para conseguirmos chegar até onde chegamos, que foi criar a associação, ser capaz de pertencer às associações internacionais da especialidade, ter uma voz ativa nos programas de trabalho da qualidade do ensino à distância no quadro da EADTU, por exemplo, enfim, ter uma presença e um reconhecimento internacional. Nós somos reconhecidos internacionalmente e cá dentro não. Isso é constrangedor. Se vocês, os meus vice-reitores, querem dizer alguma coisa...
30 segundos só para referir um bocadinho a esta questão da internacionalização, que de facto estatutariamente nós temos como missão a promoção da língua portuguesa e trabalhamos em língua portuguesa, sendo que depois, do outro lado, isso não é reconhecido como internacionalização, porque no mundo em que vivemos, particularmente do ensino superior e da ciência e tecnologia, o que é internacionalização é inglês. E, portanto, é-nos muitas vezes apontada a questão de a nossa internacionalização não existe, nós não somos internacionais. E já tivemos, inclusive, pessoas, ilustres senhores professores, que vão fazer as avaliações, que nos dizem, sim, mas a Open ensina inglês, porquê é que vocês não ensinam inglês? Quer dizer, porque a Open é em Inglaterra, a universidade é em Portugal, a Open trabalha em inglês, nós trabalhamos em português. Qual é a dificuldade de perceber isto? Mas hoje em dia é uma das questões que nós também lidamos e é bastante confrangedor dizerem-nos que nós temos uma atividade internacional pouco relevante, pouco expressiva, quando temos estudantes em 30 e qualquer coisa países, fazemos exames em 80 e tal locais de exames nos diferentes países, com grande expressão, obviamente, em França, nos países onde as comunidades portuguesas também são maiores, para além de todos os países de expressão portuguesa com quem também trabalhamos, desde o Brasil a Timor. E há aqui esta questão que, não, internacionalização num contexto de ciência, tecnologia e ensino superior é inglês. Tendo a haver, inclusivamente, uma grande pressão, por parte até do British Council, por exemplo, em promover e em fomentar o ensino em inglês, a capacitar os senhores docentes para desenvolverem ensino em inglês. Era só chamar também aqui.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor, Srs. Vice-Reitores, Srs. Deputados. Eu sou sempre um bocadinho laxista na condução destas reuniões, mas aproveitamos para ter mais informação e ficarmos mais a par. Reitero aquilo que disseram os meus colegas, a informação que nos queiram enviar posteriormente será distribuída na Comissão e normalmente nós usamos todos sempre esta informação para estarmos mais a par e para eventualmente tomarmos alguma iniciativa que diga respeito aos problemas que aqui nos trouxeram. Muito obrigado. Até uma próxima ocasião para falarmos destas matérias do ensino à distância. Obrigado.